ansiedade, inclusive, causada por essa solidão, digamos assim. Isso agora é um, a gente pode afirmar que foi cientificamente comprovado. E isso está levando agora as pessoas, as empresas, inclusive, a se preocuparem com isso. E essa é mais uma razão pela qual as empresas vêm chamando aquele pessoal que estava trabalhando em home office, estava trabalhando de casa, para o trabalho nos escritórios novamente. É uma das razões que tem levado as empresas a tomar essas providências.
Olha, eu sempre tive a impressão de que você trabalhar em casa era muito melhor que você trabalhar na empresa, né? Você tinha o convívio da família ali, esposa, filhos, ali todo mundo junto ali, embora você estivesse trabalhando, e isso, na minha opinião, pelo menos eu achava que era muito melhor para o trabalhador. E ao contrário aí da pesquisa, né?
Veja bem, as pessoas que têm uma família, digamos, estruturada, que não vivem, não ficam sozinhas em casa, realmente têm vantagens em trabalhar home office. Acontece que se nós olharmos para a grande maioria da população hoje em dia, em que as famílias são pequenas, os filhos vão para casa, vão para a escola, perdão, o marido ou a esposa também trabalham e trabalham fora, isso acaba fazendo com que durante uma grande parte do dia essas pessoas fiquem sozinhas, né? Então, não é possível afirmar que 100% das pessoas estão enfrentando, que trabalham em casa, estão enfrentando esses problemas. Mas uma parte muito considerável delas estão. Especialmente profissionais mais jovens, né? Que normalmente formam famílias pequenas, casam-se mais tarde. Esse tipo de pessoa realmente fica mais vulnerável a esse tipo de problema.
E essa pesquisa, professor, ela fala se mais homens, se mais mulheres ou não?
Não, ela não faz diferença em relação ao gênero dos trabalhadores. Ela considerou a população como um todo apenas, né? E uma coisa que nós observamos também é que as pessoas se entusiasmaram no início, os profissionais, principalmente em cidades muito grandes, que elas perceberam que trabalhando em casa elas poderiam se livrar de deslocamentos complicados, né? É comum em São Paulo você andar 2 horas no trânsito, às vezes no transporte coletivo superlotado, para chegar ao trabalho. Esse, na minha opinião, foi o maior ganho, né, que os profissionais tiveram ao poder trabalhar em casa. Como nada é 100% bom e nada é 100% ruim, esses problemas levantados pela revista Science agora vieram a minar um pouco as vantagens que as pessoas tinham ao trabalhar em casa.
Na opinião do senhor, a inteligência artificial vem ocupando espaço aí desses profissionais?
Em algumas funções, sim, né? Está muito claro que funções chamadas funções de entrada, aqueles profissionais recém-formados, estão tendo parte do seu trabalho tomado pela inteligência artificial. Pessoas que trabalham com desenvolvimento de sistemas, programadores de um nível mais júnior, e até mesmo pessoal que exerce funções mais, entre aspas, administrativas, né? Advogados recém-formados também vêm perdendo espaço para inteligência artificial. Agora, inteligência artificial é aquilo que a gente chama de hype, né? Entrou na moda, todo mundo fala nisso, todo mundo diz que esse tipo de coisa vai mudar profundamente o mundo. Mas já depois de algum tempo desse tipo de coisa sendo usado por empresas, a gente percebe que tem aspectos ruins, aspectos negativos também, né? Como, por exemplo, a possibilidade de geração do que nós chamamos de alucinações, né? Ou seja, a inteligência artificial dando informações erradas, construindo programas de computador com erros, né? Nós temos que passar agora por uma fase, digamos assim, de assentamento do uso de inteligência artificial.
Olha, quem tá ganhando com a inteligência artificial é a Polícia Militar Rodoviária, né? Não foi implantado câmeras de inteligência artificial no rodoanel e dá para o cidadão ver do local, do espaço, né, do QG onde ele está, se o cidadão está sem cinto, se o cidadão está no celular, e ele aplica multas através ali das câmeras de inteligência artificial. Para a polícia, pelo menos, facilitou o serviço, né?
Exato, eu não tinha essa informação, mas ela complementa alguma coisa que eu vi por esses dias. Nos Estados Unidos está sendo implementada uma legislação, Estados Unidos e Europa, que vai exigir que todos os automóveis que saírem das fábricas a partir de uma determinada data tenham uma câmera que grave o motorista, certo? Isso não vai ser a princípio transmitido para lugar nenhum, vai ficar armazenado no carro, mas no caso de algum acidente, alguma infração, as autoridades poderão recorrer a essas câmeras e eventualmente atribuir uma responsabilidade ao motorista, ou então inocentar o motorista, né, conforme for o caso. Nós vivemos uma fase na vida que a privacidade vai indo realmente para o espaço, né? Sempre se vai saber o que as pessoas estão fazendo, né? Nós estamos vivendo num grande Big Brother.
A vida virou um reality.
Exatamente. Isso pode ser bom em alguns aspectos, mas eu creio que na maior parte deles não será bom, certo?
Esse é o professor Vivaldo José Breternitz, ele é doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, é professor, consultor e membro da congregação da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Ele falou ao Jornalismo da Cidade.
Já está valendo desde a meia-noite desta quarta-feira a nova tarifa de 25% que os Estados Unidos passaram a cobrar de cerca de um quinto das exportações brasileiras. Esta não é a única sobretaxa. Outros 12,5% devem ser aplicados nos próximos dias. O Brasil é um dos países mais penalizados com o que tem sido chamado de tarifaço 2.0 de Donald Trump. O governo brasileiro ainda não bateu o martelo sobre retaliações, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin descartou na noite de terça-feira o uso imediato da lei da reciprocidade, depois de ouvir representantes do setor privado afetados que defendem como saída para o impasse comercial com Washington uma abordagem pragmática e diplomática. A avaliação é de que pouco deve acontecer até as eleições. É sobre isso que vamos conversar com a correspondente da RFI em Brasília, Vivian Oswald. 25% de tarifa é um percentual alto para setores que já tinham sido atingidos no ano passado com 50%. O que esperar agora?
Bom dia. Pois é, pelos cálculos do governo, essa nova tarifa atinge 18% da pauta de exportações brasileiras. O percentual é menor do que aquele do ano passado e o universo de isenções é bem maior. Os Estados Unidos tiraram da lista produtos que consideravam que, se taxados, ficariam mais caros para o cidadão americano, como café, a carne, pescados, mel e outros muitos itens, ou que prejudicariam cadeias produtivas e empregos no país, como partes e peças de aviões. Vamos lembrar que Trump tem uma eleição de meio de mandato em novembro e seus piores níveis de popularidade. São mais de 2.000 produtos isentos. Ainda assim, o tarifaço atinge o equivalente a 7,4 bilhões de dólares em exportações majoritariamente ligadas ao setor industrial, quer dizer, com valor agregado mais alto. Ainda não está claro como o governo pretende responder. O que já está claro, sim, é que o Plano Brasil Soberano, criado no ano passado para ajudar os setores atingidos pelo tarifaço de 50%, vai ser ampliado agora. Além disso, o governo vai intensificar os esforços para abrir novos mercados e até reposicionar os produtos que não vão conseguir competir no mercado americano. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, as exportações brasileiras à União Europeia, por exemplo, cresceram 2 bilhões de dólares nos primeiros meses de vigência provisória do acordo do Mercosul, que começou a valer em 1º de maio desse ano. Foi um aumento de 12,8% nas vendas ao bloco. No mesmo período, os embarques aos Estados Unidos caíram 13%.
Vivian, se em algum momento houver retaliação no futuro, em qual direção seriam tomadas as medidas?
Por mais que diga que vai recorrer à lei de reciprocidade, que foi aprovada por unanimidade no Congresso no ano passado, ninguém no governo fala em datas precisas ou os segmentos da economia americana que poderiam ser penalizados. A ideia é conversar antes com o setor produtivo brasileiro. Afinal, não adianta taxar o lado de lá e prejudicar o lado de cá. Entre as opções sobre a mesa está o que se chama de reciprocidade cruzada. Pode-se, em vez de aplicar uma ou mais taxas para todas as exportações americanas, escolher um ou mais setores importantes, como já aconteceu no passado. Estariam na mira do governo os setores de patentes, propriedade intelectual e audiovisual, streaming, por exemplo. Essas são grandes indústrias americanas presentes no Brasil e que podem provocar mobilização do lado de lá se houver retaliação em cima delas. Foi assim quando a Organização Mundial de Comércio permitiu uma retaliação brasileira no passado contra os Estados Unidos em um processo sobre algodão.
E qual é o prazo para essa resposta, Vivian?
Olha, o processo tem várias etapas. Isso significa que deve levar de 2 a 3 meses para começar a andar, ou seja, depois da eleição presidencial aqui no Brasil. De todo modo, a avaliação é de que os Estados Unidos também devem deixar a situação em banho-maria daqui até lá, para saber quem sairá vencedor das urnas. Se Lula com quem já sabem como as negociações acontecem, ou com o pré-candidato pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, que esteve recentemente em Washington e mostrou mais disposição de ceder às demandas americanas. O momento agora, em todo caso, é de decantação. Às vésperas da eleição, o próprio governo quer evitar movimentos bruscos para não trazer para si a responsabilidade pelo tarifaço. As pesquisas de opinião recentes indicam que a maioria da população atribui a Flávio e ao clã Bolsonaro essa responsabilidade. E não é só isso. Está claro pelo documento divulgado pelos americanos com o novo tarifaço que novas medidas podem vir se o governo brasileiro resolver retalhar. Ou seja, as coisas podem ficar ainda piores do que estão.
Ainda uma nova tarifa para entrar em vigor, não é, Vivian?
Sim, para o Brasil e outras 59 nações. A tarifa de 25% foi decidida após investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o país especificamente ainda no ano passado e foi encerrada na semana passada. Mas há ainda um outro percentual de 10 a 12,5% que sairá do desfecho de uma outra investigação aberta esse ano contra 60 países, entre eles o Brasil, que os americanos acusam de não ter leis ou de ter e não aplicá-las contra nações que usam trabalhos forçados para a produção. Esse resultado deve sair ainda nesta semana. E para o Brasil, o percentual a ser aplicado vai ser de 12,5%. Haverá também uma lista de isenções, mas ainda não está claro quais os produtos ficarão dentro e fora dela.
Obrigada, Vivian Oswald, por sua participação no Linha Direta de hoje. De Paris, Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web.
Prefeitura de Várzea Paulista convida a população a participar de pesquisa sobre mobilidade urbana. Esse é o nosso assunto agora. E o nosso contato é com Marco Antônio Bueno, gestor executivo de trânsito da cidade de Várzea Paulista. Marco, como é que você está? Tudo bem?
Ô Paulinho, tudo bem? Graças a Deus. Agradecendo a oportunidade aí, em nome do professor Rodolfo, nosso prefeito, João Paulo, nosso vice, para que a gente possa esclarecer a população e divulgar essa pesquisa aí.
Obrigado, Paulinho. A gente que agradece, Marco Antônio, o seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender, muitíssimo obrigado. Vamos lá. Marco Antônio, o que é esse trabalho, essa pesquisa e a sua importância?
Então, Paulinho, na verdade, a gente melhorou muito a mobilidade dentro da cidade. Várzea Paulista tem um problema muito grave, né? Nós temos uma população muito grande com um território muito pequeno, né? Nós somos uma das menores cidades do estado de São Paulo, né? Em extensão territorial, com uma população muito grande para o tamanho da cidade. Então, a mobilidade sempre foi um grande problema.
Sim.
E o professor Rodolfo quer amenizar ou resolver os principais problemas da cidade, o centro da cidade, alguns acessos a bairros, né? E nada melhor do que você ouvir quem sente isso no dia a dia. Claro que nós temos bons técnicos, bons gestores, né? Que estudam,
sim,
mas nada como quem sofre isso no dia a dia, quem participa do trânsito, assim como nós, né? Eu sou morador da cidade de Várzea, eu sou nascido aqui em Várzea, pra você ter uma ideia, Paulinho. Sou 59 anos de idade, eu lembro quando Várzea tinha 9 mil habitantes.
Olha
hoje,
só,
com quase 128 mil. Então, a gente vê esse problema crescendo, a gente tem a noção de tudo que é necessário, mas, assim, é como na casa da gente, né? Muitas vezes a gente precisa de uma televisão e de uma geladeira, a gente só vai ter o dinheiro para comprar um dos dois, né? Então, a gente lá tem a nossa necessidade, a gente sabe que é assim é a vida pública, né?
Sem dúvida.
Muitas vezes você quer fazer duas, três, quatro coisas, mas você só tem verba para fazer uma. Então, nada melhor do que ouvir quem usa no dia a dia o transporte coletivo, quem usa o seu veículo ou a sua moto para chegar até o seu emprego, né? E essas pessoas vão nos auxiliar em todos esses projetos para que a gente melhore a mobilidade da cidade.
Muito bem pensado, sem dúvida. E você foi muito feliz, Marco Antônio, quando disse que, claro, existem técnicos, existem estudos, quer dizer, existe toda essa questão aí profissional, mas é muito bom juntar a isso o dia a dia da população, quem necessita, quem está lá no dia a dia, no olho do furacão, que vai reconhecer as verdadeiras necessidades, os verdadeiros gargalos de uma situação tão importante também, em verdade, né? A cidade cresceu demais em termos populacional e, consequentemente, esse crescimento traz essas questões aí de mobilidade que não tem o que fazer, não dá para fazer milagre. Agora, e como que vai ser feito, como vai ser confeccionada essa pesquisa? Esse cidadão vai poder externar o seu pensamento, enfim, através de onde, como que vai ser?
Isso, é através do site da prefeitura, né? Já entra direto no site da prefeitura, ele vai estar na primeira página lá.
Legal.
Que é o portal.varzeapaulista.sp.gov.br. Abriu o site, já vai aparecer lá no item notícias o link para que a pessoa possa entrar e dar a sua opinião, falar da sua necessidade, né? E também nos dar sugestões, né?
De
do que fazer para que melhore a vida do cidadão.
E munícipe geral pode estar participando, é só entrar na página oficial da Prefeitura de Várzea Paulista para estar, enfim, respondendo o questionário, enfim, mandando mensagens e mostrando a sua dificuldade. É isso, né?
Exatamente. Além do munícipe, quem usa o transporte de Várzea, né? Muita gente de Jundiaí, de Campo Limpo,
entendi,
né? Que passam pela cidade de Várzea Paulista ou trabalham na cidade de Várzea Paulista, né? As pessoas de Campo Limpo, por exemplo, que trabalham em Jundiaí, de Jundiaí que trabalham em Campo Limpo ou vice-versa. Eu falo sempre, né? Eu fui gestor de gestão de desenvolvimento econômico também da cidade de Várzea por 5 anos, né? E eu lembro muito bem que até então a gente tinha um tráfego muito grande de Jundiaí para Várzea de manhã e de Várzea para Jundiaí à tarde. Hoje a gente já tem esse tráfego praticamente igual, porque muitos moradores de Jundiaí já trabalham em Várzea, né?
Sim.
Antigamente, muita gente de Várzea só trabalhava em Jundiaí. Hoje não, a gente tem essa... Então, o trânsito fica, difícil, tanto de manhã e de volta, e à tarde também, né? Quer dizer, duplicou o trânsito, que já era caótico, infelizmente.
É verdade. Bom, e essa pesquisa fica aberta até quando aí, Marco Antônio?
Então, na verdade, não tem um prazo pré-determinado, Paulinho, porque a gente está aguardando para a gente ver a adesão disso, né?
Certo.
Até quando a gente vai poder ter um retrato bem feito da ideia da população. Então, na verdade, a gente ainda não tem um prazo para que a gente feche. A gente vai deixar no site por bastante tempo. A ideia é deixar lá bastante tempo. Mas, assim, em qualquer momento você pode ouvir as pessoas, né?
Sim.
E é muito interessante a gente ter esse canal aberto com a população, para que a população possa externar, né, o seu problema, o que ela espera como solução, né? Para que a gente possa trabalhar, como a gente já falou aqui, além dos técnicos, a gente ter também quem usa no dia a dia, e é uma soma. Isso é uma soma para que a gente possa tomar a melhor decisão do que fazer para melhorar o transporte e a mobilidade da cidade.
Não tenho dúvida disso. Bom, vamos lá, não tem uma previsão, mas após finalização da pesquisa, quais os próximos passos? Quer dizer, aí junto com técnicos, ver o que pode ser viável, o que não é. Você também foi muito sincero e feliz, né? Em falar que, claro, que não dá para se fazer mágica, existem limitações de custos, de gastos, de orçamento, etc e tal, mas aí a partir desse material todo, ouvindo a população, quais os próximos passos?
Então, Paulinho, nós já temos vários projetos prontos de alguns funis da cidade, né? Esses projetos estão prontos, o prefeito Rodolfo, junto com o João Paulo, estão viabilizando as verbas governo do estado quanto do governo federal. A estimativa é que chegue na cidade próximo de 100 milhões de reais para que a gente possa investir nesses projetos, né? Muitos deles já estão em andamento, e o que a gente quer é adequar esses projetos às necessidades da população. Então, a gente não está só aguardando o resultado dessa pesquisa. A gente já está trabalhando em cima das soluções, né? Já tem vários projetos prontos e a gente, com essa pesquisa, pretende adequar às principais necessidades da população.
Maravilha. Bom, agora, como a gente já falou, né, o Marco Antônio, esse feedback é fundamental para se tomar medidas realmente funcionais que vai estar resolvendo essas questões tão complexas que é a questão, isso não só em Várzea Paulista, em todos os lugares da mobilidade urbana, né?
Exatamente, Paulinho. Eu falo sempre o seguinte, eu uso sempre esse exemplo, né? Se eu te convidar para ir na minha casa tomar um café e parar a energia elétrica, quem sabe onde está velho fósforo sou eu, né? Então, nada como a gente abrir para quem usa, né? Para a população que está ali no dia a dia, que usa o transporte urbano da cidade, ou mesmo de motocicleta, de carro, de bicicleta, né? Yeah. Infelizmente a gente hoje tem em várzea, como eu disse, por conta do espaço, desse espaço que eu falei, e da grande ocupação que a gente tem na cidade, a gente tem muito pouco local para ciclista, né? Esse é um dos pontos que a gente está estudando, principalmente na marginal, junto ao governo do estado, porque a gente possa fazer um espaço para o ciclista, entendeu? Então a gente, por conta disso, é que a gente faz esse tipo de trabalho.
Maravilha. Marco Antônio, eu quero agradecer demais sua participação. Conte sempre com a nossa Rádio Cidade, portas sempre abertas. Um forte abraço para você.
Paulinho, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cidade, a você, em nome do prefeito Rodolfo, do João Paulo, e não tenho dúvida, e sempre que a gente precisou, a rádio esteve à nossa disposição. Muito obrigado, Paulinho.
Obrigado você, Marco Antônio Bueno, gestor executivo de trânsito de Várzea Paulista, que falou ao jornalismo da cidade.
As queimadas brasileiras tiveram uma queda de 31% ao longo do ano passado em relação à média histórica. Mesmo assim, foram queimados 17 milhões e 700 mil hectares ao longo de 2025. Os dados estão presentes na segunda edição do Relatório Anual do Fogo no Brasil, lançado pelo MAP Biomas nesta terça-feira. O estudo mostra que a região amazônica foi a que mais registrou queda nas queimadas. A redução é apontada como fundamental para a preservação do bioma, como destaca a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e do MAP Biomas Fogo, Vera Laís Arruda.
Então a Amazônia é um bioma mais florestal, que não é historicamente adaptado ao fogo. Então a gente observa como que os incêndios florestais têm aumentado no bioma, quanto que isso traz degradação para a floresta, deixa as áreas mais suscetíveis a novos incêndios, a degradação.
Mas mesmo com a redução, a Amazônia ainda concentra a maior parte das queimadas no Brasil. A região é acompanhada do Cerrado e, juntos, os dois biomas concentram 86% de toda a área atingida pelo fogo, pelo menos uma vez desde 1985. Diferente da Amazônia, o Cerrado é mais adaptado ao fogo, que funciona até de forma positiva para a vegetação. Contudo, Vera Arruda destaca que, mesmo com essa adaptação, a sequência de incêndios vem impactando negativamente na preservação do bioma.
O Cerrado, ele é um bioma que foi evoluindo historicamente com fogo, porém o que a gente observa hoje é como que essas fontes de ignição são majoritariamente de origem humana e como que tem alterado também o regime do fogo no Cerrado, com áreas cada vez mais frequentes, áreas queimadas cada vez mais frequentes, o tamanho das áreas queimadas também tem aumentado. Então, apesar de ser um bioma com alguns tipos de vegetação adaptados ao fogo, a gente vê que tem aumentado muito e alterado o regime natural no bioma.
O estudo aponta que a maior parte dos incêndios foram induzidos, ou seja, não de forma natural, por raios, como é mais comum. Diretora de Ciências do IPAM e coordenadora do MAP Biomas Fogo, Anne Alencar, chama atenção para o aumento no risco de novos incêndios ao longo deste e do próximo ano, em razão do fenômeno El Niño.
A gente consegue ver que os anos de El Niño, quando começa o El Niño, normalmente a gente tem uma área queimada maior, mas o ano seguinte é o ano que tem o maior impacto na área queimada. E eu acho que isso é bem relevante até para o que a gente está vivendo agora. Está todo mundo com medo, falando do Super El Niño. Nós tivemos Super El Niño nessa série histórica, foi um processo muito forte de inflamabilidade da paisagem como um todo.
Em biomas como Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, metade ou mais da área queimada tiveram uma severidade alta ou muito alta, ou seja, o impacto sobre a vegetação nesses locais tende a ser mais intenso do que na média do país. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Para conversar com a gente, a nossa convidada é Rita de Cássia Orsi. Ela é secretária municipal de Esporte e Lazer. Qual a avaliação que você faz do esporte, Rita, nesses um ano e meio aí de novo mandato do prefeito Gustavo Martinelli?
Olha, eu posso te dizer com muita propriedade, viu, Admilson, e ouvintes. Até eu sou servidora da casa aqui, 42 anos, né, como servidora pública, toda minha história aí enraizada, né, no handebol feminino, na coordenação, na gestão de projetos. Posso dizer que tive uma passagem também como diretora de um dos departamentos de formação e rendimento. Estou uma vida longa aqui de serviço, né, endereçado para o esporte. Eu estou bastante feliz porque o plano de governo e todas as tratativas, né, junto ao governo do Gustavo Martinelli, estão na esfera da execução. Eu posso dizer com todas as letras aí que Gustavo Martinelli vem como prefeito do esporte. Nós estamos buscando não só melhorias estruturais, mas também melhorias perenes, né, onde nós consigamos sistematizar as ações, sistematizar as nossas atividades dentro dos programas. Estamos muito felizes mesmo. Os servidores, né, da pasta, todos eles bastante atentos, né, ao que nós buscamos desenvolver, acima de tudo atender bem as pessoas que nos procuram, quer sejam alunos, quer sejam atletas, quer sejam aquelas pessoas que acessam espaços para os seus eventos. Então, um sentimento muito bacana, né, de pertencimento, de comprometimento, de transparência e de realizações. Nós estamos ali, né, anunciando obras importantes, obras que precisamos realmente valorizar os nossos equipamentos públicos, e o Gustavo vem com essa proposta consolidando, né, tirando do papel.
Ô Rita, essa nova plataforma de cadastro dos alunos do time Jundiaí facilita o trabalho?
Bom, vamos lá. A plataforma de time Jundiaí é um sistema integrado, não é só de cadastro, né? Cadastro é uma das possibilidades que essa licença, né, do uso desse software, é um software da Placar Esporte, né, uma empresa que detém aí uma atividade muito forte, né, na gestão do esporte em todo o Brasil. Então, essa licença nos permite ter um sistema integrado em tempo real, online, né, fazendo a gestão do nosso esporte. Esporte esse, né, através dessa plataforma do time Jundiaí, que vai nos auxiliar, né, vai nos garantir, na verdade, várias atividades, né, tais como, aí, vamos pontuar, né, esse cadastro, né, então, ou seja, um central de inscrições, e essas inscrições são para os nossos alunos, atletas, diretamente ligados aos quatro programas que nós temos, que é o Piana, que é o Esporte Campeão, que é a Escola do Esporte, que é o Esporte Maior. E esse controle de inscrições vai controlar para a gente também, em tempo real, muita transparência, com muita democracia, inclusive, as vagas para cada turma, para cada local. Hoje nós estamos falando de por volta de 570 turmas que nós temos, desde atletismo até vôlei, vôlei adaptado, são várias modalidades esportivas, né, oferecidas à nossa população. Esse sistema também vai fazer a gestão das turmas pelos professores. Quem entrou, quem saiu, vai dar um relatório, né, a lista de frequência, vai fazer relatórios mensais com a participação dos alunos, né, a média da semana, a média do mês. Essa plataforma também vai conversar diretamente com os nossos eventos. Então, eventos que nós possamos, né, a oferecer, por exemplo, nós estamos aí realizando aí um projeto incentivado para realizar a Copa Cidade de Jundiaí de futebol. Então, a inscrição, a tabela dos jogos, a classificação vai estar nessa plataforma do time Jundiaí. E outros eventos também que a gente em breve estará desenvolvendo. Também essa plataforma nos dá uma garantia de melhor organização dos nossos sistemas de dados do almoxarifado. Hoje não temos. Temos uma planilha Excel, muito bem feita pelo nosso servidor João Picuntel, mas a gente não tem ela em tempo real. Então o almoxarifado também entra dentro dessa plataforma do time Jundiaí. Numa próxima fase, nós, assim que aprovada a lei, a nova lei do Bolsa Excelência Esportiva, nós também vamos poder ter ali as inscrições dos possíveis, né, pessoas que vão pleitear e beneficiados pela Bolsa Atleta. Ele vai poder se inscrever, ali ele vai poder ter seus critérios, ali vai poder fazer a sua prestação de contas. E também a questão de espaço, né? Hora de uma quadra, hora de um campo do society. Então, nós também temos essa oportunidade junto a essa plataforma. Então, ela nos dá, assim, um sistema abrangente que vem, né? Vem oportunizar para nós um cenário, né, de melhor organização, de otimização dos recursos, otimização de pessoas, né? E tudo isso é muito interessante porque ele também nos dá uma comunicação em tempo real via WhatsApp. Então, o município que tiver dificuldade, ou nosso educador esportivo, nós temos essa plataforma em tempo real, também uma assessoria técnica.
Então, é fácil se cadastrar? E quem pode isso também, né?
Eu não te ouvi, desculpa, Edmilson, não ouvi você.
Quem pode se cadastrar e como faz?
Bom, vamos lá, boa pergunta, hein? Nessa primeira fase, nós estamos, né, cadastrando, unificando as nossas turmas com os nossos alunos e alunas e atletas do time Jundiaí já cadastrados. Então, como eu te falei, nós temos essas 551 turmas, essas pessoas por volta aí de 10 mil, 11 mil alunos, atletas, eles estão se cadastrando. Nós batemos uma primeira semana aí, na verdade 4 dias, 3.700 cadastros já oficializados. Então, nessa primeira fase, somente alunos já regularmente matriculados, que tem já a sua inscrição nos nossos programas. Então, cada turma, cada professor, cada educador esportivo está cuidando desse cadastro para unificá-lo, tá bom?
Perfeito. Itá, muito obrigado aí pelas informações. Antes da gente se despedir aqui, eu quero que você deixe seu palpite. E hoje tem às 14 horas Brasil e Japão. E como você é uma mulher ligada ao esporte, eu quero ouvir aqui o seu palpite. O que você pensa dessa seleção brasileira?
Bom, Edmilson, só para fechar o tema da plataforma do time de aí, é um fornecimento de uma licença muito importante, vai trazer para nós uma implantação gigante, né, utilizando aí os recursos do controle interno, controle em tempo real. Nós vamos garantir aí a transparência em todo o processo. Olha, eu acho que, penso que o jogo hoje vai ser difícil, não vai ser fácil para o Brasil. Eu estou falando que vai ser 1-1 e vamos para os pênaltis e vamos vencer os pênaltis.
Rita, de secretária municipal de Esportes e Lazer, ela falou ao jornalismo da cidade.
Os candidatos à presidência da República poderão gastar até 133 milhões e 400 mil reais nas eleições de outubro deste ano. O teto de gastos foi oficializado nesta semana pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os valores máximos para o primeiro turno da disputa ao Palácio do Planalto foram fixados em 88 milhões e 900 mil reais. Em caso de segundo turno, haverá a liberação de mais 400 milhões e meio de reais. A portaria assinada pelo presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, também estabelece regras para as disputas nos estados, variando o teto de gastos de acordo com o tamanho do colégio eleitoral. Em São Paulo, por exemplo, que é o maior colégio eleitoral do país, as campanhas ao governo estadual terão um limite de 40 milhões de reais, somando os dois turnos. Já para os candidatos a deputado federal, estadual e distrital, os tetos são fixos em todo o território nacional. 3 milhões e 200 mil para a disputa do cargo em nível federal e 1 milhão e 300 mil reais para as campanhas de deputados estaduais e distritais. As convenções partidárias para oficializar os nomes já estão em andamento e devem ser realizadas pelos partidos até o dia 5 de agosto. Já o registro final das candidaturas deve ser feito até o dia 15 do mês que vem, véspera do início oficial das campanhas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Cruz Vermelha de São Paulo lança campanha para apoiar vítimas do terremoto na Venezuela. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato é com Jorge Andreata, gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha São Paulo. Olá, Jorge, como é que você está? Tudo bem?
Paulinho, tudo bem comigo e com você, como está?
Tudo ótimo, quero ouvir, Jorge, desde já agradecer o seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender, muito obrigado. Jorge, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a Cruz Vermelha, qual o trabalho da Cruz Vermelha tão importante.
Perfeito. Paulinho, primeiro te agradecer também a essa oportunidade da gente estar falando um pouco sobre essa campanha emergencial que nós lançamos próximo do ocorrido, no desastre ocorrido no dia 24. E é muito importante a gente estar reforçando essas informações para a gente conseguir o maior número possível de ajuda para a gente levar isso até a Venezuela. Então, Paulinho, a Cruz Vermelha é uma organização internacional que está presente em mais de 190 países. E o grande objetivo de criação da Cruz Vermelha foi mitigar o sofrimento humano, de aliviar o sofrimento humano. E para isso nós temos diversas unidades da Cruz Vermelha espalhadas pelo mundo para a gente poder levar acolhimento, levar proteção, levar dignidade a quem mais precisa. Aqui no Brasil, Paulinho, nós temos uma estrutura federativa e afiliativa, onde nós temos, em grande maioria dos estados, unidades da Cruz Vermelha que levam as suas iniciativas sociais até a população que mais precisa. E mais especificamente, falando aqui sobre o nosso estado de São Paulo, com o qual eu represento e estou à frente da parte de projetos sociais, nós temos diversas iniciativas voltadas à segurança alimentar, ao apoio a migrantes e refugiados, ao atendimento de crianças e adolescentes, para a gente mitigar o sofrimento humano e poder ajudar quem mais precisa.
Maravilha, sensacional, trabalho fantástico internacional da Cruz Vermelha. Jorge, vamos lá. Aconteceu essa tragédia na Venezuela, uma tragédia realmente, e como que está sendo essa campanha, como está formatada essa campanha para ajudar os irmãos da Venezuela?
Ótimo, Paulinho. Mais uma vez te agradeço por essa oportunidade de estar falando sobre essa campanha, Paulinho, porque apesar dela ter ocorrido no dia 24/6, já vai fazer 20 dias que os terremotos atingiram a Venezuela, é importante que a gente mantenha esse assunto aquecido entre a população para a gente poder mostrar quais são as formas da sociedade continuar ajudando, porque independente que já tenha acontecido há 20 dias, a gente sabe que esse é um desastre, que ele vai perdurar por muitos e muitos anos. Então nós criamos uma campanha, Paulinho, chamada Emergência Venezuela, com o intuito de facilitar o apoio tanto de pessoas físicas, de você que está nos ouvindo agora, assim como de empresas que querem fazer a sua contribuição financeira para que nós sejamos essa ponte entre a ajuda que está aqui no estado de São Paulo até aos nossos amigos da Cruz Vermelha Venezuelana. Porque, como eu disse, Paulinho, é importante que a gente tenha essa mobilização, pois essa ajuda vai ser necessária por muitos e muitos anos.
Sem dúvida, né? Reconstruir literalmente o país. Jorge, então, a pessoa física, mas também empresa pode estar participando desta campanha, é isso?
Perfeito, Paulinho. É uma plataforma que está hospedada por uma instituição chamada Doare, uma instituição muito conhecida no terceiro setor aqui a nível nacional, onde nós abrimos essa opção de doação de acordo com o valor, de acordo com a sua capacidade financeira, tanto para a pessoa física como para empresas. O que, que isso quer dizer? Vamos ser bem claro, tá, Paulinho? Tanto pessoas com seu CPF podem fazer a sua contribuição, assim como a sua empresa com o CNPJ também pode acessar esse mesmo canal para fazer a sua contribuição, para a gente poder arrecadar isso e depois encaminhar para a Cruz Vermelha Venezuela.
É qualquer quantia, Jorge?
Qualquer quantia, Paulinho. A gente sempre reforça de que essa quantia, independente do valor, ela é muito importante para a gente conseguir ajudar quem mais precisa. Então, os valores, existem tickets de 50, de 100, de 150 reais, mas existe também a possibilidade de Pix. E no Pix, você escolhe a quantia que você gostaria de fazer a sua contribuição, mais uma vez, de acordo com a sua capacidade financeira.
E é importante, né, Jorge, hoje em dia, ter essa chancela da Cruz Vermelha, essa instituição tão, tão séria, né, para as pessoas poderem fazer a doação com tranquilidade e saber que, de fato, essa doação vai chegar a quem precisa, que não vai ter desvio no meio do caminho. Quer dizer, isso é importante também, essa credibilidade, né, Jorge?
Perfeito, Paulinho. Hoje em dia que as pessoas estão muito receosas em relação aos golpes, é importante que essas campanhas tenham a chancela de grandes organizações, e esse é um dos motivos da gente ter criado essa campanha aqui em São Paulo, para mais uma vez a gente facilitar esse apoio da sociedade, das empresas que estão aqui no nosso estado, para a Venezuela. Então, essa é uma campanha chancelada pela Cruz Vermelha São Paulo, ela está presente nos nossos mídias sociais, se você acessar a nossa página no Instagram, Cruz Vermelha SP, assim como o nosso site, cruzvermelhasaopaulo.org.br, todas as informações estão ali publicadas para a gente poder trazer ainda mais segurança e credibilidade para essas pessoas que querem ajudar a Venezuela.
E tomar cuidado em cima disso, inclusive, né, Jorge? Tomar cuidado também, porque deve, infelizmente, muitos aproveitadores acabam aí, muitas vezes, falsificando aí, né, logotipos, páginas, enfim, para induzir o indivíduo a achar que vai estar doando. Por exemplo, para a Cruz Vermelha, que o pessoal conhece e tem realmente essa credibilidade, e aí pode estar aí doando para pessoas que estão querendo dar o golpe. Então, também ficar atento à hora de acessar a plataforma para não ter nenhum tipo de problema, né, Jorge?
Perfeito, Paulinho. É importante que vocês, no momento de doar, de que vocês validem as informações, de que vocês confiram que essa é uma campanha, no nosso caso, da Cruz Vermelha São Paulo. Existe toda a nossa ativação de marca, existem as informações da campanha, e qualquer dúvida também, Paulinho, os nossos canais, eles estão disponíveis para dúvidas, para questionamentos. A gente está aqui à disposição para, mais uma vez, a gente ser uma ponte, de ser um intermediário para levar essa ajuda para o país que está precisando tanto nesse momento.
O Jorge, a ajuda daqui do Brasil chega rápido ao povo da Venezuela? É outra pergunta junto com essa. Não tem um prazo, né? Quer dizer, como você disse, né, vai levar muito tempo, então a campanha vai ficar aberta aí na plataforma?
Exato, Paulinho. Essa é uma campanha que a gente pretende deixar ela aberta por um período mais longo, com o intuito de mobilizar mais pessoas, mais empresas, para a gente poder ter cada vez um número maior, mais significativo, para depois a gente fazer essa transferência para a Cruz Vermelha Venezuelana. Então a gente já está convidando agora e continuaremos nessa força-tarefa aqui, contando com o apoio de vocês, contando com o apoio de todos que estão nos escutando nesse momento, para a gente fazer chegar essa informação de que o desastre já aconteceu há 20 dias, mas ele vai perdurar por muito tempo. Então você pode ajudar agora, pode ajudar daqui a pouco, mas é importante que você ajude para a gente poder aliviar um pouco mais o sofrimento dessas pessoas que foram impactadas por esse desastre, que é um dos mais graves da história da Venezuela.
Sem dúvida. E a Cruz Vermelha sempre abraçando grandes campanhas, né, Jorge?
Sempre, Paulinho, é importante a gente trazer isso também, que nós tivemos nos últimos acontecimentos mais graves aqui no nosso país, então a gente pode destacar o ocorrido no litoral norte de São Paulo em 2023, isso. Também no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aqui em São Paulo uma atuação significativa para a mobilização de doações, para o apoio humanitário a essas regiões que foram afetadas por esses desastres. É como eu disse, Paulinho, nós sermos sim uma ponte, um intermediador para facilitar essa ajuda, para que ela possa chegar de forma mais organizada, de forma padronizada a essas regiões que num momento de crise precisam de organização, precisam de coordenação. Então é importante que em eventos como esse a população busque organizações que já tenham conhecimento, que já tenham uma avaliação de necessidades daquela região, para você ter mais segurança ainda no momento de doar.
E a ajuda pode vir de todas as partes do Brasil, né?
Sim, Paulinho, é uma campanha que está aberta para todas as pessoas, é uma plataforma online, como eu disse, hospedada pela Doare, criada pela Cruz Vermelha São Paulo, onde qualquer pessoa pode fazer a sua contribuição de acordo com a sua capacidade financeira. Qualquer valor já ajuda e muito para a gente fazer essa ajuda chegar à Venezuela.
E o trabalho do voluntariado não para mesmo, né, Jorge?
Não para, o trabalho do nosso voluntariado, ele é incessante por aqui, Paulinho. Nós temos um processo seletivo, até aproveito para compartilhar essa informação com todos os ouvintes. Ele é aberto sempre no dia 5 de dezembro, onde é comemorado o Dia Internacional do Voluntariado, onde fazemos as comunicações das nossas mídias sociais, do nosso site. Caso você que está nos escutando agora tenha interesse em ser um voluntário da Cruz Vermelha São Paulo, basta você acessar as nossas mídias e se inscrever para participar desse processo seletivo.
Vamos lá, agora passo a passo para passar para o nosso ouvinte, viu, Jorge? Onde encontrar esse link oficial para poder fazer a doação?
Perfeito, Paulinho. Esse link ele está divulgado no nosso Instagram, Cruz Vermelha SP, e também no nosso site oficial, cruzvermelhasp.org.br. Nesses dois canais de comunicação existem banners onde você pode clicar e acessar diretamente o link desta campanha de arrecadação intitulada Emergência Venezuela, para que a gente faça a arrecadação financeira e essa ajuda possa chegar aos nossos irmãos da Cruz Vermelha Venezuelana.
Maravilha. Jorge Andreata, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui na nossa programação. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Paulinho, um forte abraço e um abraço a todos os ouvintes.
Jorge Andreata, gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha São Paulo, falou ao jornalismo da cidade.
O lúpus é uma doença autoimune crônica que tem sintomas variados e pode ser confundida com outras patologias, que atrasa o diagnóstico e prejudica os pacientes. O lúpus eritematoso sistêmico é uma das formas mais comuns e pode afetar a pele, as articulações, os rins, pulmões, coração e até o cérebro. O sistema imunológico passa a atacar células e tecidos saudáveis do próprio organismo. Esse processo gera inflamações que podem atingir diferentes órgãos e sistemas. Hoje, especialistas defendem que o lúpus não seja considerado uma única doença, mas uma síndrome, de acordo com a reumatologista Luciana Asseguro, integrante da Comissão de Lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia e do Grupo Latino-Americano de Estudo do Lúpus.
Hoje em dia, tem se falado também é que a gente deve olhar para esse paciente com uma forma personalizada para fazer um tratamento personalizado também.
A condição se manifesta de forma diferente em cada paciente e, de modo geral, a doença ocorre com mais frequência em mulheres entre 20 e 40 anos. O lúpus cutâneo é uma das formas mais comuns e provoca manchas na pele.
É muito comum ter inflamação na pele. Inclusive, tem pessoas que têm apenas o lúpus cutâneo. Aí, nesse caso, nós chamamos apenas de lúpus eritematoso cutâneo. E você pode ter o lúpus eritematoso cutâneo junto com o lúpus sistêmico. No caso do lúpus sistêmico, você tem que ter vários órgãos acometidos.
O lúpus pode afetar qualquer órgão e provocar vários sintomas, como dores articulares, sensibilidade à luz, queda de cabelo, inflamação dos pulmões, convulsões, formigamentos e, mais raramente, manifestações intestinais, como diarreia. Também são comuns anemia e redução das taxas de glóbulos brancos e plaquetas. A mineira Catiusca Francelli Huck, de Indianápolis, teve os primeiros sintomas da doença há 14 anos, aos 24 anos de idade. As dores eram intensas e ela passou a ter dificuldades para realizar movimentos simples. Após consultar um reumatologista e realizar exames, foi informada de que não tinha lúpus.
E assim, aí desse tempo pra frente eu continuei sentindo muita dor. E isso limitava, sabe? Me limitava no que eu podia fazer, pra cuidar de casa. Então assim, eu senti uma dor muito intensa. E eu comecei a ir no hospital com frequência pra tomar medicação. E vinha as crises alérgicas. E os médicos começaram a falar que aquilo era emocional. Por fim, eu acreditei que fosse emocional, sabe? Que aquilo era coisa da minha cabeça.
Os sintomas pioraram e além das dores nas articulações, Katiuska passou a perder cabelo, ter manchas roxas na pele e enfrentar uma piora progressiva do seu mal-estar. Após novas consultas, o diagnóstico do lúpus foi confirmado em dezembro de 2024. Com o tratamento, ela melhorou, leva uma vida normal e sem efeitos colaterais.
Eu recuperei minha massa muscular porque eu tinha perdido, eu não tinha força, hoje eu tenho.
Os gatilhos da doença ainda não foram totalmente identificados, no entanto, predisposição genética, fatores hormonais e ambientais, como tabagismo e exposição solar, estão associados ao seu desenvolvimento.
Geralmente, o paciente repete as inflamações que ele já teve. E nos primeiros anos de doença, ele pode ir abrindo outras manifestações. Mas também uma coisa que se fala hoje, que se você trata mais rápido, você vai tendo menos órgãos sendo acometidos a mais. É a importância também do diagnóstico precoce e do tratamento assertivo e precoce, justamente para você controlar a doença e não ter novas manifestações. Mas nos primeiros 5 anos, você pode ter novas manifestações, e o paciente costuma, quando a doença volta, a ter a mesma inflamação que ele teve inicialmente.
O lúpus pode ser controlado com diagnóstico precoce que requer exames como o FAN, o fator antinuclear, e outras dosagens específicas. Os testes ajudam a identificar a presença de autoanticorpos produzidos pelo organismo contra estruturas das próprias células, além da avaliação do quadro clínico do paciente.
É necessário ter o quadro clínico que seja sugestivo e ele é confirmado pela presença dos autoanticorpos, porque aqui é uma doença autoimune que leva à produção de autoanticorpos. O exame do FAN é um exame de triagem, praticamente todo mundo com lúpus sistêmico tem FAN positivo, mas ele sozinho não quer dizer nada. 5% das pessoas que não têm lúpus vão ter o FAN também.
O tratamento para controlar o lúpus inclui o uso de corticoides, imunossupressores e outras moléculas, acrescenta a reumatologista brasileira. De Paris, Saíssa Estivanin, da Rádio França Internacional, especial para a agência Rádio Web.
Olha, durante todo o mês de julho, a Vigilância em Saúde Ambiental, a Visan, promove uma programação especial em alusão ao Julho Dourado. Nosso convidado, Felipe Vita Pedrosa, gerente da Visan, Vigilância em Saúde Ambiental de Jundiaí. Felipe, o que é esse Julho Dourado e qual a importância dessa campanha para o município?
Bom, essa campanha do Julho Dourado, ela foi promulgada através de uma lei do governo federal, né? Então, a lei 15.322 de 2026 inseriu, então, na legislação essa campanha Julho Dourado, que é destinada a promover a saúde, né, dos animais domésticos e de rua e o combate às zoonoses, né? Então é uma data aí, agora ganhou o mês para a gente falar desse assunto e promover ações aí de conscientização junto à população.
Bom, e o que é o Julho Dourado?
Então, a gente faz essa campanha, né? A gente fez uma campanha educativa lá na Fábrica das Infâncias, onde a gente fez uma demonstração, né? A gente fez ali estandes colocando para a população o trabalho que a Visan realiza com 4 zoonoses da nossa cidade. As zoonoses, né, para quem não sabe, são aquelas doenças que os animais podem transmitir para as pessoas. Então é um momento especial para a gente poder, né, conscientizar a população das 4 principais zoonoses aí que a gente tem trabalhado na nossa cidade, que é a raiva, né, a esporotricose, a leishmaniose visceral e a leptospirose.
O que é esporotricose?
É, então, muita gente não conhece. Das 4, acho que é a menos conhecida, né? A esporotricose é uma doença transmitida por um fungo, né? E o principal animal transmissor dessa doença para o ser humano é o gato, né? Então, o gato que fica na rua, né? Ele pode, brigando com outro gato, se infectar com esse fungo e ele fica com lesões de pele, né? E no morder, no arranhar, no espirrar perto de uma pessoa, ele pode transmitir essa doença, né, que é a esporotricose. a prefeitura faz o diagnóstico desses casos, né, tanto em animais quanto em pessoas, né, as nossas unidades de saúde fazem daí o tratamento. É uma doença, principalmente uma doença de pele.
O que já foi feito e quais as próximas ações?
Então, o que foi feito foi, como eu disse, né, na fábrica das infâncias foi realizado aí no começo do mês um stand educativo, né, uma exposição, onde foi exposto para a população, teve uma participação muito importante aí de crianças, as famílias, né, foi um momento importante aí nessa questão escolar, né, de mês de férias. Então, o pessoal levou as crianças lá, aprendeu sobre as zoonoses, né, a gente tinha um stand lá falando da raiva, tinha uma maquete, né, da cidade, mostrando ali os pontos de risco para raiva, para leptospirose, a questão dos roedores, né, tinha um morcego lá que as crianças gostam muito, né, então essa exposição já terminou. Agora, né, nós gravamos um podcast, né, que é o Conhecendo, a prefeitura tem um programa de Conhecendo os Setores, né, e a gente gravou, mostrando a visão, né, falando um pouco do nosso trabalho. Esse podcast vai estar no ar, provavelmente aí na última semana do mês, e a gente está com a vacinação antirrábica, né, então nós tivemos um morcego positivo para o vírus da raiva no bairro do Torres do São José esse mês, né, então a gente já fez as ações ali de vistoria no local, estamos fazendo a vacinação aqui do nosso posto fixo, né, então a pessoal pode trazer o seu cão, o seu gato para vacinar. Todo ano é indicação de trazer o animal para ele estar protegido, né, a gente só pede o agendamento da vacina no telefone da Visan, que é o 4589-6340 e o 4589-6350, né, a pessoa vai agendar. A gente tem estacionamento aqui, então a pessoa pode vir, parar o carro, descer, vai receber o comprovante de vacina e vai voltar o ano que vem e tá protegido. Porque esse morcego, por exemplo, ele estava na calçada, né, perto de uma árvore, caído morto. Então, são locais onde um cachorro passeia, seu gato pode sair e ter contato com esse animal. E se um cão ou gato sem sinal com vacina desatualizada, tem contato com o morcego dele, pode haver, né? E o cão e gato hoje, prova humana mesmo.
Que atrai os morcegos?
Bom, aqui na cidade, principalmente, a gente tem muitos morcegos insetívoros, né? Então, eles se alimentam de insetos. Temos morcegos frugívoros, temos morcegos também que se alimentam. Então, eles são animais da nossa fauna, né? Então, nós temos, eles são protegidos por lei, inclusive. Né, tem muita gente que às vezes fala pra gente, se o morcego ele pode transmitir a raiva, por que que não acaba?
Diariamente em nossa biblioteca de áudios.
Confira agora a previsão do tempo. Previsão do tempo. Região Sul.
A previsão do tempo para a região sul nesta quinta-feira tem a retaguarda da frente fria que
ou do nosso telefone que eu passei anteriormente. A gente faz o recolhimento
de ser no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. O sol
e a gente está também vacinando aos sábados, né? Então, o último sábado de cada mês, a gente está abrindo, né, o setor para vacinação. Então, esse sábado vai ser no dia 25, né, de julho. Então, no último sábado do mês, teremos também vacinação antirrábica. Então, não deixem, né, de manter o seu animal todo ano, não deixem de trazer. A gente sabe que o mês de julho é o mês que as crianças estão em casa, então já conscientiza aí e traz o seu animal para atualizar a carteirinha antirrábica, porque a gente está com circulação do vírus aqui na nossa cidade. Então nada mais justo que a gente manter a proteção aí das nossas famílias.
Felipe Vita Pedrosa, gerente da Visan, Vigilância em Saúde Ambiental de Jundiaí, ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, ondas médias 730 kHz, 10.000 watts de potência, Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want.
that everything good is gone. Think you left me broken down. Think that I'll come running back. Maybe you don't know me cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you fighter. What stops me behind? Doesn't kill your